Estamos apresentando Aplauso.
Esta edição do programa Aplauso trouxe para os estúdios da Rádio Câmara, em Brasília, o Duo Salimanga, formado pelo violonista BC Araújo e pelo saxofonista Paulo Rogério. Eles estão falando do CD Quase 13, o primeiro da carreira da dupla que se dedica à música instrumental.
BC, você já começou a falar, mas eu queria que você falasse mais um pouco das gravações, né? É uma curiosidade, assim, do leigo. É mais difícil ou mais fácil gravar um CD que seja só instrumental, que não tenha participação de voz?
Depende. Essa é uma excelente pergunta, né? Depende do tipo de resultado que você vai querer. Então, assim, se eu quisesse um disco que, assim, fosse perfeitamente executado, assim, do ponto de vista, assim, de... tá tudo com metrônomo, tudo bonitinho, etc., ele certamente daria mais trabalho, né? Mas o que a gente privilegiou foi um balanço, foi do tipo assim, olha, vamos tirar uma foto de uma tocada, assim. Vocês têm que se sentir à vontade, a gente precisava se sentir à vontade no estúdio, e assim, a música que corre um pouquinho aqui, depois ela, né, tem aquele... às vezes tem um rubato, às vezes tem esses elementos expressivos que nascem naturalmente quando a gente está tocando ao vivo, a gente quis manter. Então, nesse sentido, isso, por outro lado, ele exige muito mais ensaio. Então, assim, a gente ensaiou muito, investiu muito em pré-produção. Claro que sempre tem algumas descobertas ali na hora do estúdio, mas, essencialmente, a ideia foi tirar uma foto do que era a gente tocando naquele momento, entendeu? Aí, assim... respondendo a outra parte da sua pergunta, trabalhar com o cantor também pode seguir por uma linha assim, né? Do tipo, ah, vamos deixar uma coisa mais espontânea, vamos imaginar aqui que, sei lá, vocês estão tocando ali num pub, um negócio menor e deixa fluir, ou então fazer uma coisa mais, digamos assim, mais precisa e mais pop, talvez. Aí eu acho que dá tanto ou mais trabalho do que um disco instrumental. Então depende muito da proposta de saída. Sabe, assim, agora para tudo que você quer fazer, você precisa ensaiar muito, porque senão você vai ficar ali no estúdio tendo que fazer aquilo que você deveria ter feito antes. É como, por exemplo, você vai dar uma aula. Você tem, sei lá, dois estilos de aula, um troço completamente preso a um PowerPoint ou qualquer coisa que o valha, um roteiro muito fixo, ou você quer uma coisa um pouco mais solta, mais improvisada. Mas se você não tiver uma preparação daquela mensagem que você quer passar, tanto um formato ou outro, acho que vão dar na água, sabe? Não vão funcionar. Mas se você tiver um preparo, acho que ambos os formatos podem funcionar e você pode ter na mão o que você quer fazer. Você tem um domínio da situação. Acho que é um pouco isso.
Paulo, claro, o repertório é todo de vocês, né? E tem uma diversidade muito grande de ritmos, né? Isso foi proposital? Vocês quiseram, tipo, fazer um cartão de visitas do Salimanga?
Eu não diria que foi proposital, foi meio natural, assim, porque, mais uma vez, a gente vem de influências diferentes e a gente vem de uma banda que tem várias influências e acabou que as composições, elas foram acontecendo meio que naturalmente isso, né? Por exemplo, eu acho que se eu e o BC, se nós tivéssemos uma influência muito forte de só chorinho, o disco... teria uma característica só de choro. Mas eu gosto muito do pop instrumental. E o BC gosta da música nordestina por ser de Recife, pela família ser de Recife. Tem até o frevo espanhol, que ele coloca algumas coisas de influência hispânicas, né, na composição. Mas tendo a coisa do frevo... Então, eu posso dizer que não foi proposital, foi mais natural a gente usar essas várias influências também em algumas das nossas composições.
O Paulo Rogério falou de frevo. Vamos ouvir então Frevo Espanhol. Ramos, Frevo Espanhol, mais uma composição de Paulo Rogério e BC Araújo.
É, BC, vocês dedicam a faixa ao Duo Fel, né? Que é uma dupla conhecida de música instrumental brasileira. Por quê? Vocês têm uma relação com eles? Eles Sim. te influenciaram vocês?
Olha, o Duo Fel poderia dizer que é um dos padrinhos do Duo, porque, bom, a gente conheceu o Duo Fel em 2006, em Berlândia, num festival chamado Jambolada, que a gente fez junto, enfim, um troço completamente inusitado, né? Um duo instrumental e o Móveis Coloniais de Acaju no mesmo festival, mas foi ótimo. E daí, assim, a partir dali surgiu uma proximidade, uma amizade, assim, até certo ponto improvável, né? Bom, a gente manteve contato, mais o Paulo do que eu. E daí, assim, quando surgiu a ideia, assim, olha, a gente tá pensando em fazer um duo. Aí os caras falam, é isso. Então você faz assim, assim, assado, não faz assado nem assim. E do tipo, começaram a ser meio que coach da gente, assim. Ah, não, faz assim, olha, o que funciona, o que não funciona. Essa ideia de você ter um conceito antes de começar a sair fazendo, acho que veio muito deles. Né? Do tipo assim, olha, não sai fazendo o negócio e depois vê o que dá. Vê o que é que vocês querem fazer. E, enfim, daí a gente acabou tendo essa proximidade, então.
Paulo quer complementar alguma coisa.
Esses programinhas de fotografia, a gente estava conversando antes de começar o programa sobre internet.
Tecnologia.
Né? Aí tem um programinha chamado Instagram, que é de fotos, e aí eu comecei a conversar mais com o Luiz. Tive a oportunidade, algumas vezes, no estúdio dele, de ver a forma que o Duo Fel trabalha, que realmente eles têm 35 anos de carreira, se não me engano, tocaram com vários artistas, e é um exemplo, e foi isso que você falou, dele pegar e direcionar mais ou menos, ó, o que é que vocês querem realmente fazer? É isso? Então, eu acho que vocês devem fazer isso. E o Trem de Minas, especificamente, tem esse nome Trem de Minas, porque a gente conheceu eles em Minas, o primeiro contato que nós tivemos. E o som do Duo Fel é um som amplo, é cara do Brasil, mas particularmente a gente, como conheceu em Minas, no princípio achava que eles eram de Minas, que eles têm uma coisa meio mineira de proximidade, de aconchego, de receptividade. Então com a gente foi isso, e quando a gente fez a composição, aí veio o nome, Um Trem para Minas, e acabou ficando esse nome por causa disso, por causa do estilo, o tipo de som, o tipo de música que saiu, até mesmo as formas harmônicas que nós colocamos, a melodia, e o contato com eles, de ter sido em Minas, ainda ficou Um Trem para Minas. Um trem para a vida, na realidade.
A música e o bate-papo estão ótimos, mas a gente já está chegando ao último bloco do programa Aplauso. Daqui a pouco, o BC Araújo e o Paulo Rogério falam sobre o espaço da música instrumental no país e também sobre o público que gosta desse gênero.
Estamos apresentando Aplauso.